República Portuguesa.
Boa tarde, é meio-dia, 11 horas nos Açores.
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria. Eis a serva do Senhor.
Faça-se em mim, segundo a vossa palavra.
Ave Maria. E o Verbo fez-se carne.
E habitou no meio de nós.
Ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, e com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, alcancemos a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa tarde, que notícias é que estão em destaque esta hora?
Novas réplicas em Myanmar, enquanto decorrem operações de resgate das vítimas do sismo. Três cidades de norte a sul do país acolhem a partir das 3 da tarde a caminhada pela vida. Muito boa tarde. Em Myanmar, numa altura em que aumenta o número de vítimas do sismo de 7.7 que atingiu ontem a região, surge a informação de novas réplicas. Os militares que governam o país confirmam até aumento 1.007 mortos, 2.389 feridos. Em entrevista à BBC, uma responsável da Cruz Vermelha Internacional refere que o número de vítimas pode ainda escalar. Francesca Capolungo lembra que na região mais atingida vivem mais de 18 milhões de pessoas. No terreno, nesta altura, decorrem operações de busca e salvamento por sobreviventes presos nos escombros. Entretanto, a China avança com apoio de 13 milhões de euros a Myanmar. Xi Jinping vai enviar para a região afetada pelo sismo equipas, materiais e alimentos. Juntam-se a estas equipas outras enviadas por países como a Índia, Malásia ou Singapura. João César das Neves desafia os empresários católicos a substituírem nas suas vidas a fantasia pagã pelo realismo cristão. No arranque do segundo e último dia do Congresso da Associação Cristã de Empresários e Gestores, o economista definiu os três princípios a evitar.
Os maus são muito maus, são psicopatas, horríveis, e nós, por acaso, somos muito bons, somos excelentes, somos brilhantes, somos génios. A segunda crise é que, portanto, e em consequência disso, a vida é uma guerra. É uma guerra sem quartel, é uma guerra sem piedade entre os bons e os maus, de onde não há saída, e nós somos as vítimas. E por isso podemos fazer aos nossos adversários o que quer que queiramos. O terceiro princípio é, os problemas afinal são muito simples. Se nós um dia chegarmos a fazer aquilo que queremos, em dois minutos, com uma medida qualquer, que seja expulsar os imigrantes ou subir as tarifas ou o que seja, pumba, os problemas resolvem-se todos.
O Congresso da ASEJ termina esta tarde em Lisboa com a intervenção da nova presidente da Associação, Patrícia Lis. Esta tarde, a partir das 13 cidades de norte a sul do país acolhem a Caminhada pela Vida. José Seabra Duque, coordenador da plataforma, lembra que continuam a persistir as razões para defender a vida.
Acreditamos que todos os anos há motivos para caminhar na defesa da vida. O nosso objetivo é que nenhuma mulher em Portugal diga que abortou porque não houve quem a ajudasse. E por isso, essa vertente de testemunho que há um povo que defende a vida, ou seja, que há um povo que está disposto a ajudar as mulheres, as famílias, a ter os seus bebés, está disposto a ajudar os doentes, essa necessidade é constante e por isso todos os anos justifica.
Em Lisboa, o percurso liga à Praça Camões ao Rossio, no Porto, entre o Largo da Sé e a Ribeira. Uma mulher de nacionalidade estrangeira foi detida no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Segundo a Polícia Judiciária, estava na posse de cerca de 15 quilos de cocaína, dissimulada em frascos de shampoo. A suspeita do crime de tráfico será presente à Justiça. No futebol, o Sporting tem agora a oportunidade de retomar provisoriamente a liderança. Isolada do campeonato, os Leões jogam hoje em casa do Estrela da Amadora, a partir das 6 da tarde. Ontem o Benfica venceu o Gil Vicente por 3-0. Fique com a Renascença. Bom dia.
O grande dia está cada vez mais próximo. 5 de abril, Viena Johann Strauss Orchestra. Uma orquestra extraordinária, bailarinos e três dos melhores cantores líricos do mundo. Viena Johann Strauss Orchestra. Mel Arena, em Lisboa. Uma noite que promete ficar na memória de todos. Bilhetes à venda em melblueticket.pt, lojas Mel e locais habituais. Concerto de aniversário da Renascença.
Descobres que está um lindo dia de sol. E a primeira coisa em que pensas é...
Sara, olha, está sol. Está um ótimo dia para secar a roupa.
E porque já chegamos aos 40, não é? A vida passa a comer. O truque para manter a frescura dos 40, os nossos frescos, que há 40 anos são selecionados de forma rigorosa, garantindo uma alimentação melhor para todos. Continente. É de toda a gente.
Renascença. Dúvidas Públicas.
Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de economia da Renascença, que pode ouvir agora, mas está sempre disponível em podcast, no YouTube e em rr.pt. Hoje vamos falar de indústria, de energia, de comércio internacional, de banca, mas também de política, claro, porque ela está em todo lado e em todos os setores. O nosso convidado de hoje dispensa apresentações. Começamos por isso, por aspectos que não serão tão conhecidos. Gosta de bons restaurantes, de bons hotéis, de se vestir bem e muito de bons automóveis. Já lá iremos adiante. Também já ouvi dizer que ao longo da vida, sobretudo na vida política, acabou por pagar a fatura de não ser um yes man. Licenciado em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, é mestre em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e tem uma pós-graduação em Gestão na Universidade de Stanford. Foi Ministro do Trabalho e da Segurança Social e Ministro da Indústria e Energia, estando no Governo ao longo de 10 anos, uma década. Na banca, foi-se sentando na administração de várias entidades bancárias. Para dar alguns exemplos, esteve na administração do BPI e do BIC, de que foi Presidente, e foi também Vice-Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Se não fiz mal as contas, no final deste ano fará 80 anos. Luís Mira Amaral é o convidado deste Dúvidas Públicas, entrevista conduzida por Sandra Afonso.
E Arsénio Reis, agradeço desde já ao engenheiro Mira Amaral estar hoje connosco.
Obrigado, bom dia eu.
Podia ter sido Ministro das Finanças, podia ter sido Presidente da Caixa, da EDP, da Portugal Telecom, da Galp. Não tinha menos competência que os que lá têm andado. O Bloco Central, político ou financeiro, que manda no país, nunca me quis dar essas oportunidades. A frase é sua. Como é hoje a sua relação com o PSD?
A minha relação com o PSD é uma relação, digamos, com alguma barreira higiênica de proteção. Tenho grandes amigos no PSD, Posso dizer que neste governo há 6 ministros que são meus amigos pessoais e, portanto, dou muito bem com eles. Agora, desde a cena que o PSD me fez na Caixa de Alto Posto, é que me atraiçoou. Convidou para ir para lá para os ajudar, que estavam aflitos com a gestão da Caixa. Eu saí do BPI, um banco privado em que estava muito bem como administrador e tinha até a minha reforma garantida, não precisava daquilo para nada. Fui para a Caixa de Alto Posto, prometeram-me que eu entrava como vice-presidente e no fim do mandato do Sr. Professor Sousa eu passaria a presidente. Prometeram isto e depois o padre Durão Barroso e Manuel Ferreira não cumpriram, aldrabaram-me, cortei relações com eles, são duas pessoas que nunca mais falei na vida, e portanto a partir desse dia comuniquei ao PSD, nunca mais contariam comigo para eu lutar pela camisola do PSD. O que não significa que quando houver um líder do PSD, ou ministros, ou pessoas do PSD que sejam minhas amigas, eu não os posso ajudar em termos pessoais.
E isso acontece hoje, Sr. Engenheiro?
Isso acontece, por exemplo, se o ministro Pedro Reis me pedir ajuda, ou se o ministro Joaquim Sarmento, ou o ministro Fernando Alexandre, só para citar três, que eu sou amigo, ou o ministro Castro Almeida, pedir ajuda, naturalmente não deixarei de os ajudar. Mas devo dizer que, curiosamente, depois desta cena da Caixa, em que eu cortei a relação institucional com o PSD, digamos assim, o doutor Luís Filipe Menezes, quando chegou a líder do PSD, aliás, tinha dito em público que eu seria o homem que ele teria como Ministro das Finanças. E quis-me convidar para vice-presidente da Comissão Política do PSD com ele e para Ministro Sombra das Finanças.
E o senhor não aceitou?
Ele foi eleito uma sexta-feira à noite, domingo à noite estava a jantar comigo no Hotel Altis e eu disse-lhe o que tinha dito quando fizeram aquela cena da Caixa. Teria o meu apoio pessoal depois já daquilo que precisasse, mas eu tomar e exercer cargos no PSD ou lutar pela camisola do PSD não contassem para mim nunca mais e assim tenho mantido saudavelmente até hoje. Devo dizer que, aliás, havia duas agremiações com as quais sofria quando dava uma barraca, que era o PSD e o Benfica. Quando me desliguei das duas e passei a vê-las à distância, a minha qualidade de vida aumentou muito, deixei de me aborrecer e só me fez bem. É evidente, fica aborrecido. Se o PSD não ganha eleições ou se porta mal no governo, obviamente sou sensível.
Acha que era inevitável a queda do governo? Ou seja, acha que tudo foi feito para encontrar na situação atual política uma solução para esta crise ou não?
Não, eu acho que é lamentável que os dois partidos se entenderam para vir a voltar a pôr no mapa novamente 300 e tal freguesias, medida da qual discordo totalmente, mas não se entendem para manter a estabilidade política. Achei isto lamentável. Quem? E acho que há culpas de parte a parte.
Eu ia lhe perguntar isso, é quem é que se portou pior, digamos assim?
Bom, é evidente que o Dr. Luís Montenegro, aliás, o primeiro-ministro, que devo dizer que muitos amigos meus, que são simpatizantes do PSD, tinham vindo a dizer ao longo deste ano de governo e dele como primeiro-ministro que ele estava a portar-se muito melhor do que aquilo que eles esperavam. Portanto, ele tinha superado as expectativas, que à partida parecia não famoso, e ele estava a governar bem. E depois devo dizer, tinha alguns ministros cuja qualidade eu não esperava que ele conseguisse convencê-los a vir para o governo. Portanto, era um governo que, a meu ver, aceitável, tinha uma grande dificuldade, em minoria não podia fazer aquelas reformas estruturais que a gente entende que são necessárias, mas ele estava a portar-se bem. O que eu só tenho pena é que ele, que é advogado, na minha opinião, ele quando entrou para primeiro-ministro devia ter pegado na empresa, passá-la da esfera dele e da mulher, vendê-la a um colega ou deixá-la só nos filhos, e também não ter a morada familiar na empresa. Portanto, é uma pequena gafe, não tem nada de, dizem, juridicamente ilegal, coisa escandalosa, é uma pequena gafe que eu devo dizer, se fosse um engenheiro, eu até percebia, no advogado, como ele é, percebendo. Portanto, ele teve esse pequeno lapso e que não é nada de grave, e portanto, nesse aspecto, acho perfeitamente chocante aquele cartaz do Chega. Isto não vale tudo, não pode valer tudo na política. E devo dizer uma coisa que estou a dizer pela primeira vez. É que o Chega se acha que, com o cartaz deste, afasta Luís Montenegro e vem Passos Coelho e facilita e tem uma boa relação com Passos Coelho. Obviamente, coisas destas, nenhum laranjinha, seja ou não apoiante o Luís Montenegro, vai gostar do André Ventura. Portanto, eu acho que o André Ventura, com o cartaz deste, até está a dar tiro nos pés para uma possível futura, se houvesse um líder do PSD que se entendesse com ele. Mas, portanto, face a isso, acho que depois, qual foi a estratégia que eu ouvi do Dr. Pedro Nuno Santos? O Dr. Pedro Nuno Santos não queria eleições porque ele sabe perfeitamente que foram eleições e aquilo que correu mal pode ter o seu lugar em causa no PS. Então, mas como líder da oposição, e se calhar se o filme fosse ao contrário, fosse o PSD que tivesse a oposição, tentariam fazer o mesmo. Isto havia, a política não é para Santos. O que é que o doutor Pedro Nuno Santos fez? Eu não voto a moção de confiança, a moção de censura do PCP, portanto não deixo abaixo o governo, mas faço uma comissão parlamentar de inquérito que vai manter o doutor Luís Montenegro em banho-maria. E é aí que eu percebo a reação do doutor Luís Montenegro, que não aceita depois ir ser derretido em banho-maria e antecipa-se com a moção de confiança. Chegado a este ponto, uma sugestão do meu amigo ministro Castro Almeida, que eu achava ferro de duas partes. O PSD tirava a moção de confiança e o Dr. Pedro Nuno Santos tirava aquela...
A comissão de inquérito.
Infelizmente, isso não se concretizou e é neste quadro que eu digo que é lamentável que os dois partidos se entenderam por uma medida que, a meu ver, é profundamente errada das freguesias, não se entenderam para evitar eleições que, obviamente... Então a gente já percebeu, ninguém gosta, ninguém quer ou ninguém está satisfeito de ir a eleições. Há um ano já tínhamos lá ido. E depois a minha preocupação é que, deixa que é que me engano, por exemplo, na Madeira tivemos uma surpresa agradável. Tivemos uma solução de estabilidade quando ninguém pensava que ia haver uma solução de estabilidade. Portanto, deixa que é que me engano, mas o mais provável, da minha perspectiva, é que as eleições não alteram nada o quadro existente. E não alteram nada o quadro existente, até me parece que vai ser mais difícil formar um novo governo, porque a situação entre os dois líderes está muito radicalizada. E, portanto, vejo isto.
E a campanha pode até piorar essa situação, não é?
No contexto tremendo de incerteza mundial, que já lá vamos, certamente vocês já vão perguntar, agir de adicionar incerteza nacional, eu acho isto muito mal e estou francamente aborrecido. Com os dois partidos, não é? Com um, estou aborrecido com os dois.
Falta-me um protagonista que também queria ter a sua opinião sobre ele. E o Presidente da República?
Bom, o Presidente da República foi apanhado, a meu ver, de surpresa nesta matéria. Se eu citasse o Dr. Marcos Mendes, candidato a Presidente da República, diria que o Presidente da República tem que antecipar as crises. É a teoria do Dr. Marcos Mendes tentando desmarcar-se do professor Marcelo Rebelo de Sousa, embora sejam grandes amigos. E, portanto, ele não conseguiu, de facto, fazer uma magistratura de influência no sentido de evitar eleições. E eu acho que ele também é com tremenda pena que vai para eleições, porque já tinha dissolvido outras vezes e volta a dissolver. E eu penso que isto, em termos de Presidente da República, deve dar uma lição para o futuro. Eu acho que a gente tem que aceitar, como acontece, por exemplo, em Inglaterra, que forma-se uma maioria no Parlamento, ou uma solução no Parlamento, e depois essa solução que forma no Parlamento pode mudar de Primeiro-Ministro e o Governo não cair necessariamente. Portanto, esta personalização do tipo que está à frente do partido, que é o Primeiro-Ministro, era aquilo que o professor Diego Moreira chamaria o presidencialismo do Primeiro-Ministro. Esta personalização, que foi muito enfatizada pela gestão do professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que o novo Presidente da República, e é isso que o Dr. Marcos Mendes, a meu ver, anda a dizer, tem que aprender a lição. Se há um orçamento que é chumbado, não se deve logo ir para eleições. Tenta-se que o quadro parlamentar gera um novo orçamento ou uma nova solução política. Se há um primeiro-ministro ou um líder do partido que, por acaso, acumula com o primeiro-ministro, que muda ou quer sair, o quadro parlamentar existente e os partidos que têm a possibilidade de formar governo devem indicar um novo primeiro-ministro. Repare, isto ninguém disse isto, não percebo porque eu nem sou politólogo especializado, mas acho que o que é que houve a falha da solução António Costa, na minha opinião? É que o Dr. António Costa, se tem apenas demitido primeiro-ministro e não secretário-geral do PS, tinha a legitimidade de chegar ao Presidente da República e dizer assim: em nome do partido tem maioria no Parlamento, eu sou o secretário-geral deste partido, e eu indico outro primeiro-ministro. E, portanto, isto é perfeitamente legítimo em termos condicionais. Eu acho que a falha do Dr. António Costa foi logo ter-se demitido também de secretário-geral do PS. E, portanto, aí compreendo o Presidente da República. Então, ia aceitar uma solução que a pessoa mais entende, proposta pelo Dr. António Costa, de um tipo que já não era, que já estava secretário-geral do PS no missionário. Portanto, a lição destas sucessivas dissoluções do professor Marcelo Sousa, para mim, não vou ser candidato, mas se fosse candidato a Presidente da República, e eu acho que o Dr. Marcos Mendes tem-se tentado desmarcar disso, e eu acho que o Almirante Gouveia Melo também já deu uns toques nesse sentido, é não ter um Presidente da República tão reativo à figura do Primeiro-Ministro. Ele deve, em termos formais e condicionais, atender ao quadro parlamentar mais e não à figura do Primeiro-Ministro. É este o segredo de uma democracia parlamentar estável como é a inglesa.
É preciso sangue novo na política ou será melhor ir buscar valores garantidos como fez, por exemplo, agora o Bloco de Esquerda?
Bom, eu essa do Bloco de Esquerda não me convenço minimamente. O que eu acho é que o Bloco de Esquerda está aflito, a minha leitura, com a ideia do voto útil. Porque no extremar de posições, o pessoal mais da esquerda pode ir tentar votar no Dr. Pedro Nuno Santos, que aliás, do ponto de vista ideológico, como todos sabemos, não suscita grande antipatia na extrema esquerda. Embora deva dizer, isto é de contacto pessoal meu com ele, eu acho que ele até é mais moderado do que a imagem que tem pública. Mas isto é para dizer que o Bloco deve estar assustado com o medo que os seus militantes ou votantes vão votar no Dr. Pedro Nuno Santos. E então vão pescar toda a artilharia que têm. E a artilharia que têm é os antigos fundadores. É evidente que a argumentação do professor Francisco Louçã, para mim, é para me começar a rir. Quando ele diz que o caso é tão grave, o Trump está nos Estados Unidos, eu tenho que ser eleito, eu tenho que voltar à política para o Bloco de Esquerda. A gente não risca nada no contexto mundial. Nem espero eu o Bloco de Esquerda arriscando coisa na política nacional. Portanto, a entrada ou não do professor Francisco Louçã para a lista, para mim é irrelevante em tempos de combatermos o seu Trump. A leitura é que eles, o Bloco de Esquerda está tão aflito, foi buscar os velhos senadores para tentar aguentar o barco. Agora, se me pergunta em tese, num partido, num sistema político, é sempre saudável ter gente nova a refrescar. A gente não deve ter uma atitude de estática conservadora, está sempre agarrado aos velhinhos como eu, que já tenho quase 80 anos. O que eu lamento é que na política portuguesa as elites universitárias já não vão para a política. Estamos cada vez com menos gente. E quando eu vejo alguns ilustres pessoas universitárias, como Miranda Sarmento, Fernando Alexandre, irem para o governo, eu tenho que tirar o chapéu. Como é que estes senhores ainda aceitaram ir para o governo e como é que o Pedro Mitos conseguiu convencer? Mas, portanto, o que eu vejo hoje em dia, cada vez mais, são os Jotinhas que começam a sua carreira aos 15 anos nas Jotas, não tiram um curso universitário, não têm depois experiência profissional de vida e chegarem a secretário de Estado depois de ministro, isto é de alto risco, até porque estamos a ver qualquer pequena coisa, nenhum de nós é perfeito, qualquer pequena coisa que um tipo possa fazer não seja totalmente perfeita, arrisca-se, como aconteceu ao Dr. Luís Montenegro, a ter esta escrutínio feroz sobre as pessoas. E, portanto, isto, obviamente, dissuade pessoas da elite portuguesa a virem para a política. E há outra coisa que eu acho que é um risco tremendo vir para a política hoje. É a atuação do Ministério Público. Veja o caso do meu amigo Miguel Macedo, recentemente falecido. Um homem impecável, foi um dos grandes ministros do governo de Passos Coelho, no governo de Jardim Interna, foi acusado daquela maneira pelo Ministério Público, foi totalmente ilibado. No meio disto tudo, destruiu-lhe a carreira, quase o património, sofreu ou não sofreu. Para mim, o caso do Dr. Miguel Macedo mostra o risco. Eu não digo do sistema de juízes, porque eu acho que os juízes, até as sentenças que têm dado, são credíveis. Eu digo mais no sistema de juízes a atuação do Ministério Público, que faz um grande show-off, acusa, um tipo é preso sem saber o que encontra, e depois provas palpáveis e desprimido, o que é que vai dar?
Mantém uma relação próxima com empresários e com a banca. Compreende os receios sobre o impacto das novas eleições legislativas na economia e nos negócios?
Bom, eu compreendo, em tese compreendo. Já lhe disse há pouco que nós vamos acrescer à terrível incerteza geoestratégica mundial uma incerteza portuguesa que é perfeitamente evitada. Agora devo dizer que há aspectos que preocupam mais do que outros. E vou citar um caso. No PRR não preocupa nada. O PRR está em andamento. Aquilo foi mal concebido desde o início no governo de António Costa. É, para mim, uma grande oportunidade perdida. Este governo já não conseguia remendar e recuperar as coisas. Portanto, devo dizer, até no PRR, devo dizer francamente, é que se calhar há investimentos que não forem feitos, até é melhor gastar o dinheiro mal gasto. Eu acho que é preferível não gastá-lo. Portanto, a execução do PRR não me preocupa sobremaneira.
Mas acha que perdemos o risco de perder verbas do PRR?
Perdemos com a mudança de governo, embora em tese o governo em gestão possa ir gerindo, não é uma coisa ter um governo toda a legitimidade a atuar e a fazer grandes mudanças. Portanto, já é difícil fazer grandes mudanças porque foi mal concebido desde o início e estava a ser pessimamente executado no governo de Costa. Portanto, o Dr. Castro Almeida, que é um tipo muito experiente e batido em fundos, tem mudado as coisas, mas os erros de base ele não podia mudar. Há um dossiê que preocupa-se de uma maneira, que é o da TAP. Repare porquê. Porque a TAP teve aqui uma oportunidade de ter lucros. 2, 3 anos, este lucro este ano já é só 50 milhões mais pequeno que os outros. Uhum. E agora repare, se vem uma crise económica mundial, se vem uma nova pandemia, ou se há, devido à política comercial e tarifária do Sr. Trump, se a economia mundial arrefece muito, compreendo, se toda a aviação civil volta-se a afundar. E a gente vai ter novamente a TAP nas mãos públicas, uma TAP novamente a perder dinheiro. E, portanto, numa altura em que estava a ganhar dinheiro...
O tempo aqui é muito importante.
O tempo aqui e o timing, a oportunidade de privatizar é muito importante. Portanto, é como se diz em termos de gíria que eu aprendi, estamos em condições de ter a noiva bela para vender.
Temos a noiva no altar e não há casamento.
E aqui podem contar, até porque nem sabemos como é que foi o novo governo, quais as condições de governabilidade. Portanto, o dossiê da TAP é daqueles que me preocupam. Temos aqui uma geral de oportunidade para tentar integrar num grande grupo, até porque a TAP tem um problema clássico de dificuldades económicas. É uma empresa que está entrada entre dois modelos de operação. É um modelo da low cost, que atuam com uma estrutura de custos muito leve, e é um modelo das grandes companhias, tem uma dimensão, uma escala que a TAP nunca terá.
Portanto,
a TAP
grupos.
Leva pancada em termos de custos com os low costs e depois não tem dimensão e a escala das grandes. Isto, em termos económicos, configura um caso de viabilidade económica a prazo, embora já dá dinheiro a ganhar dinheiro
nestes últimos anos. Sim.
E, portanto, a médio e longo prazo é uma situação que não é sustentável. Um tipo, quando está no meio de dois modelos, leva pancada dos dois. A oportunidade era agora. E, mais uma vez, com o sistema político português, com esta estabilidade, podemos desperdiçar esta oportunidade de vender a TAP. E devo dizer que isto devia preocupar os trabalhadores da TAP, porque a melhor garantia dos trabalhadores da TAP terem a sua sustentabilidade futura é a empresa ser privatizada. Se isto está para o torto novamente na TAP, eu não sei se a Comissão Europeia autoriza novas ajudas de Estado. O Estado também, mesmo que ir lá pôr dinheiro, não vai ser tão fácil como foi no passado.
Não chegámos a conhecer o caderno de encargos, portanto o Governo caiu, não é? Mas, na sua opinião, a TAP deve ser privatizada a 100%, mais de metade?
Eu acho que quanto menos Estado na TAP, a meu ver, melhor. É muito simples. O Estado se portou mal na TAP. Primeiro privatizou, depois veio num governo, Costa, andou para trás no processo. Um parceiro privado que está na TAP acha que o Estado português é um parceiro confiável. Disse uma coisa e depois voltou atrás. Isso significa, em termos técnicos, o quê? Quanto maior a presença do Estado na TAP, mais há um contexto de incerteza para o parceiro privado que entrar. Mais dúvidas e incertezas ele tem sobre o comportamento do outro parceiro, que é o Estado. Logo, isto em termos financeiros significa pagar menos pela TAP. Portanto, quanto maior a posição do Estado na TAP, a meu ver, menos vale a TAP para um parceiro privado.
Mas deve ter alguma?
Eu admito alguma posição simbólica, tipo Golden Share, na questão de posição do hub nacional. Por exemplo, eu veria com grande preocupação uma TAP vendida ao grupo que tem a Ibéria. Porque tendo o grupo que tem a Ibéria,
Madrid,
tem
não?
ali o aeroporto de Madrid, podia fechar quase a loja do hub português. Portanto, eu veria com simpatia a venda de uma TAP ao grupo alemão ou ao grupo francês. Isto é para dizer que o Estado tem capacidade, na escolha do parceiro, de minimizar o risco da gente ficar sem web em Lisboa. E não é preciso ter uma presença maciça do Estado de controle na empresa.
Acha que o PS, se por acaso vier a ser governo, não sabemos o resultado das eleições, naturalmente, se por acaso vier a ser governo, vai privatizar a esse nível do Estado, só ficar...
Já se percebeu que o PS aqui é muito mais defensivo que o PSD. E na linha do que fez no passado, em que reverteu as questões, eu já percebi que o Dr. Pedro Nuno Santos, como disse há pouco, não é tão radical como alguns dizem, mas eu acho que a tendência deles aqui na TAP é tentarem que o Estado mantenha a maioria. E eu acho que isto é uma péssima solução para razões que já vos expliquei. Não me choca uma visão do Estado mínima para salvaguardar algumas coisas, tipo Golden Share, embora em termos da União Europeia a gente não possa ver isso como Golden Share, mas todos os países sabem fazer estas coisas, se lhe chamar Golden Share. Uma posição que o Estado tenha e com um pacto social bem trabalhado entre o privado e o Estado, a gente possa chegar aos mesmos efeitos que a Golden Share fazia e preservando o hub de Lisboa. E eu admito que isto é possível com o Estado sem ter uma posição maioritária. O Estado em posição maioritária não será boa para a TAP, nem para o Estado, nem para nós contribuintes.
Já que falei em negociações, Portugal garantiu agora a produção de um modelo elétrico na Auto-Europa. Ficaríamos chocados se conhecêssemos as contrapartidas?
Não, não ficamos chocados, porque devo dizer, havemos as conhecer um dia.
Acha?
Eu quando negociei a Auto-Europa, a gente também pagou muito dinheiro, incentivos fiscais,
e ainda hoje
incentivos financeiros e apoio à formação profissional. É claro que houve algumas empresários na altura que não gostaram, disseram que o dinheiro devia vir para nós, não para a Auto-Europa. Eu acho que ninguém hoje em dia discute a justiça da nossa decisão e de termos trazido a Auto Europa para Portugal. Porque a gente tem que perceber, se a Auto Europa está em ser no grupo Volkswagen, a fábrica da Auto Europa está a competir com as outras fábricas do grupo Volkswagen. Não está a competir com outras marcas, está a competir com as outras fábricas do grupo Volkswagen. E, portanto, para se ganhar o modelo elétrico, este low cost, à volta de 20 mil euros para Portugal, que vai ser um carro popular, o tal, das palavras do engenheiro Carlos Tavares, ex-CEO da Stellantis, é o preço que pode competir com os chineses. Para ganhar um modelo deste, tivemos que competir com outras fábricas europeias. E isto era importante, o apoio do governo português. Portanto, o governo português vai dar o apoio, não sei quanto, mas de incentivos financeiros, fiscais e depois à formação profissional, que são os necessários para poder competir com os outros. E, portanto, é capaz de ter dado um bocadinho mais, mas acho que é dinheiro bem emprego. Toda a gente perceberia o desastre para a economia portuguesa da Auto Europa sair de palmela assim de um dia para o outro. E, portanto, vai pagar algum, não sei quanto, mas obviamente, como estamos numa democracia, isto tudo é pois por vezes a saber, a posterior vamos saber, portanto também não há nenhum problema.
Porquê que acha que não temos mais investimentos desta dimensão da Auto Europa em Portugal? O que é que está a falhar?
Eu devo dizer, quando nós conseguimos a Auto Europa para Portugal, isto começou com um almoço meu com o administrador financeiro da Auto Europa em Genebra, que eu convenci-o a pôr a Portugal no radar. Depois de nós aconteceu uma coisa no mercado mundial. Foi a abertura da China à concorrência internacional e foi a queda do Muro de Berlim. E então, repare, os tradicionais investidores na indústria portuguesa eram alemães e americanos, também franceses. Quando a China se abre ao mercado mundial, os americanos começam a pensar na China. Esquecem Portugal. Quando cai o muro de Berlim, obviamente o tropismo alemão é para o leste europeu, que está ali mais perto deles do que aqui. Portanto, eu não estou a ocupar os governos seguintes, estou a dizer que o quadro tornou-se mais difícil do que no contexto em que a gente conseguiu a Auto Europa para Portugal. Portanto, estou a ter uma atitude de seriedade, que espero que o governo, o meu amigo, e que foi o meu brilhante aluno no TEC, António Guterres, registra a minha atitude de seriedade. Não estou a gozar, não estou a chamar de nabos, não teria conseguido a seguir continuar a nossa trajetória de investimento.
E hoje, o que é preciso fazer para dinamizar a indústria nacional? Menos impostos só? Ou...
Também convinha, mas não só. Repare, aquilo que o ministro Pedro Leite conseguiu agora com dois investimentos significativos é muito importante. O investimento da Calbe, a fábrica de baterias em Sines, e o investimento do carro elétrico da Auto Europa. Isto vem na sequência de que já se tinha conseguido com a fábrica da Stellantis em Mangualde, certo. Também já tinha passado para veículos elétricos. Agora vemos a Auto Europa também entrar nos veículos elétricos. Vemos uma fábrica de baterias em Sines. Eu devo dizer que há agora um caso em que convém chegar até ao fim e a gente conseguir explorar o recurso que é o lítio. Na Europa somos o país com o maior recurso de lítio, portanto convinha explorá-lo. Porquê? Porque o lítio é matéria-prima para a fabricação de baterias. Portanto, repare, a gente já tem uma fábrica de baterias, já tem duas fábricas de montagem de veículos elétricos. Para completar este quadro, esta cadeia de valor, convinha agora que o lítio que temos em Portugal, quer em boticas, quer ali ao lado em Montalegre, possa ser explorado. E, portanto, não continuemos com este velho problema da Europa, quer carros elétricos, mas depois não quer explorar o lítio, que é importante para fazer as baterias. E depois ficamos dependentes dos chineses. Eu, quando a gente trouxe para Portugal a Auto Europa, eu consegui outra coisa. Dinamizei novas empresas a produzirem componentes para a Auto Europa. E a gente conseguiu dinamizar um cluster automóvel em Portugal, com a Auto Europa, com a Stellantis e a Mangualde, com a indústria de componentes. As exportações são cerca de 13 mil milhões de euros ano. Portanto, a gente agora está a transitar para o veículo elétrico, convém defender este cluster. Como compreende, o veículo elétrico é mais fácil, tem menos componentes que o veículo de motor térmico. Mas tem uma competente tramada que é as baterias. Logo, a importância da fábrica em Sines da Calbe e a importância de explorarmos o lítio para produzir baterias.
Já que fala dos clusters, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, quer atualizar o relatório Porter, que também é uma iniciativa sua, que já Exatamente. Tem 30 anos. Concorda com este exercício? Olha, é preciso voltar atrás e atualizar?
Eu devo dizer, ver o secretário-geral de um partido não é o meu, vir pegar numa ideia minha, eu acho que foi simpático para mim. É evidente que eu acho que a ideia pode ser boa, o contexto é diferente da altura, as metodologias postas também têm que ser atualizadas, são metodologias de há 30 anos. É que se a gente fizesse um novo trabalho tipo Porter, punha-se a discutir a economia portuguesa e a competitividade das empresas, em vez de andarmos como andámos o ano todo a discutir o Estado e o seu orçamento.
Portanto, e muitas vezes não foi o próprio orçamento em si, mas passava ou não passava.
As tricas e as tricas dos impostos. Portanto, e não se discutiu a economia. E reparem, porque é que eu acho, em termos económicos, que há condições hoje únicas para voltar a discutir a economia? Porque, reparem, o país viveu graves desequilíbrios e o país, felizmente, hoje está a equilibrar. Está equilibrado em termos externos, não temos déficit externo. Está equilibrado em termos orçamentais, até temos um jeito superávit. E está equilibrado em termos internos, na medida que não temos desemprego. Logo temos condições únicas, libertada dos problemas destes equilíbrios, discutir a economia portuguesa. Mas, neste contexto, eu acho que a ideia de revisitar um relatório Porter era uma boa ideia. Claro que tive, vi alguns empresários dizer logo, a gente não precisa de relatórios, precisa de medidas. Uma coisa não impede a outra. Isto não impede que os governos façam o que tem que ser feito. Devo dizer, há muita coisa já está estudada, diagnosticada, e é só falta vontade política para implementar. Portanto, aí os empresários têm a razão. Agora, a meu ver, isto não dispensa a ideia de a gente utilizar o revisitar do relatório de Porta como uma maneira de voltar a discutir a economia portuguesa e a competitividade das empresas. Para ter, nesse sentido, apoiei a ideia do Pedro Nuno Santos, mas nesta perspectiva.
Mas, ou seja, engenheiro, no caso, o líder do PSD defende que o Estado apoie setores específicos, definidos à cabeça quais são.
Temos chamados, a malta mais direita, mais liberal, diz, o Estado não tem nenhuma visão estratégica, o mercado funciona, os empresários fazem o que querem.
Caminha livre.
É a visão de um lado. Pois há visões tomadas do outro lado, e eu aprendi isto, porque observei o governo Mitterrand em 81 em França, a lógica socialista que eu chamava do mécano industrial. O que era? Há um governo e um ministro iluminado dita Sim. quais são os setores a apoiar e os setores a acabar com eles. Eu rejeito essa teoria. O que eu pratiquei no governo foi o seguinte, a gente tem uma realidade que não pode escamotear. Temos setores industriais tradicionais. O texto, vestuário, calçado, confecções, madeira, mobiliário, tal, porque é que se chama que evite. Porquê é que se chamam tradicionais? Porque fazem parte da nossa tradição industrial, não são obsoletos. Mas têm um certo desafio de modernização. Portanto, eu vou ter que ter uma política setorial para estes setores. Não estou a escolher, eles lá existem.
Estão instalados.
Estão instalados. E depois vou tentar captar investimento e outras coisas para avançar para novos setores. Portanto, tivemos a veleidade e a ambição em diálogo com os empresários, não de forma iluminada, de apontar novos caminhos para a economia portuguesa na sequência de um diálogo com os empresários, em que o relatório Porta também foi útil.
E como é que se encaixa aqui a defesa? A defesa
é uma coisa hoje, isso aí é das tais setores que é evidente que a gente vai ter que apostar. E repare, o que é que os americanos têm? Tem o Ministério da Defesa, chamado Pentágono, e o Ministério da Defesa passa fabulosos contratos de desenvolvimento de tecnologias militares à indústria civil americana. E então a indústria civil americana faz o desenvolvimento tecnológico à custa do contributo americano pago pelo Ministério da Defesa americano, que eu chamo o verdadeiro Ministério da Indústria e Tecnologia americano. E essa indústria civil, depois de fazer os brinquedos militares, de acordo com o conceito de indústrias duais, rapidamente passa aquilo para aplicações civis. Veja o caso da Boeing. Eu aprendi isto quando as discussões da Boeing ainda eram Airbus no meu tempo de governo em Bruxelas. O que é que diziam os americanos? Vocês apoiam a Airbus e a gente não apoia a Boeing. Pois, eles não apoiavam o avião civil, apoiavam o avião militar. A tecnologia estava a dizer, depois era fácil passar para o avião civil.
Adaptar.
Portanto, a Europa tem que vir a utilizar o conceito de indústrias duais que os americanos utilizam, isto é, os Estados Europeus e a Comissão, em conjunto, fazer um programa pan-europeu de defesa, é aquilo que eu defendo, e que apoie as empresas privadas a fazer brinquedos militares de acordo com o conceito de gradual. Depois, a seguir, passam aquilo para aplicações, oferta de bens civis. E tem que ter uma visão pan-europeia. Porquê? Porque se a gente tem cada um dos países a tocar o que sabe, cada país tem o seu tipo de tanques, não é? Na uniformização, no equipamento militar europeu. Portanto, nós temos que ser mais pan-europeus, diminuindo esta diversidade de equipamentos entre os países. Depois, não sei se sabem, nós, os europeus, já temos aviões militares de combate, se calhar, que chegam para as encomendas. Não temos munições suficientes. Logo, há aqui também um problema de munições que tem que ser tratado. E depois, satélites de inteligência e há alguns mísseis hipersónicos que os americanos fazem que nós não fazemos. Eu não acredito que nós tenhamos capacidade da Europa ser um Estado-membro só a fazer. Tem que ser um esforço conjunto. E a gente tem um caso de sucesso na Europa porque a gente fala Airbus, que está acelerada. Bom, ainda temos competitividade. A Airbus hoje em dia é uma empresa fabricante de aviões que está mais respeitada que a Boeing, que está cheia de problemas. Portanto, e a Airbus é resultado de um consórcio europeu. Portanto, o caso do Airbus mostra-nos, se a gente se unir e tiver uma lógica pan-europeia, tem a capacidade de produzir equipamento militar numa lógica pan-europeia. E depois, se há fábricas de automóveis que vão fechar qualquer automóvel, talvez conviesse utilizar essas fábricas para produzir. Não sei se sabe que os americanos têm na sua Constituição um dispositivo muito simples que diz o seguinte: em caso de guerra ou emergência militar, o governo americano pode requisitar fábricas privadas para construir equipamento militar. Fizeram isto na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que estes conceitos a gente também deve ter na Europa numa lógica pan-europeia. E, obviamente, devo dizer o seguinte: há aqui um problema de finanças públicas.
Era isso que eu lhe queria perguntar. Como é que vamos financiar este rearmamento da Europa?
A gente só gasta 1,6%. Portugal só gasta 1,6% em despesas militares. Já antes se pressionava que devia chegar aos 2%, agora já alguns falam em 3% ou 4%. Se não há milagres, significa que tem que haver alguma parcimónia, alguma contração noutros casos. Em todo caso, o que é que a União Europeia disse neste momento para facilitar as coisas? Admitia a hipótese da despesa militar não contar para o déficit. Portanto, em termos da União Europeia, isso facilita a vida. Pode não facilitar em termos de mercados, porque a União Europeia não chateia, não vai incomodar, mas depois os mercados são implacáveis. Acham que, mesmo que não conte para o déficit da União Europeia, conta para
Para a dívida dos países.
Que os mercados têm que financiar. Portanto, pois aqui o problema. Isto para dizer o quê? A Europa viveu comodamente à custa da proteção americana e todo o comportamento de Schotler mostra que este tempo acabou. Portanto, a Europa tem que se rearmar para ser um parceiro credível. Senão, ninguém nos liga nenhuma. Há duas situações confrangedoras que eu vejo neste quadro da Ucrânia. Ninguém liga nenhuma à Europa nem à ONU. Portanto, a gente tem que se rearmar. Tem que arranjar maneiras de financiar o esforço de despesa e, na medida em que a gente consiga fazer esta lógica americana de indústrias duais, o próprio a despesa militar tem efeitos benéficos na economia e faz crescer a economia. Portanto, há aqui uma maneira inteligente de tentar minimizar aquilo que perguntou, e muito bem, como é que a gente vai financiar a despesa.
Eu ia perguntar se o modelo utilizado para o setor automóvel não pode ser semelhante no setor da defesa. Hoje nós não produzimos propriamente, não há um carro português, não há uma marca automóvel portuguesa, mas produzimos carros em Portugal, ou pelo menos montamos, e exportamos peças para vários modelos nível europeu.
Com certeza. Se a Comissão Europeia fizer um programa pan-europeu de defesa, Portugal insere-se nisto e entra nessa lógica. Repare, nós já temos um cluster de aeronáutica, espaço e defesa dinâmico a florescer em Portugal. Portanto, já temos uma capacidade industrial instalada e tecnológica muito simpática em Portugal. Estas empresas, algumas já têm parcerias com outros parceiros europeus. Podem entrar num esforço conjunto europeu. Porque é que num programa de defesa em consórcio entre empresas e universidades não andam a entrar também empresas portuguesas e universidades portuguesas num contexto de fazer desenvolvimento de tecnologias militares? Nós temos que aproveitar a boleia europeia e temos todas as condições neste momento. Sou otimista nesse aspecto. Devo dizer, drones já fazemos, civis e militares. Construção de operação naval, na robótica, nos materiais, nas tecnologias de informação, nos cestos e calçados, temos capacidade industrial instalada que serve para a indústria de defesa europeia. Portanto, temos aqui atributos para entrar na lógica que citou muito bem, que já se fez no automóvel. Eu nunca tive a pretensão de fazer um automóvel português, mas tive a pretensão de ter fábricas de automóveis em Portugal. Também. É o mesmo. Não vamos fazer aviões portugueses ou mísseis hipersónicos portugueses.
Mas a Airbus há de ter peças, muitas delas são feitas em Portugal.
Vamos ser capazes de fazer componentes para um projeto destes europeu, como houve o projeto Airbus. Não sei se sabe, porque a gente já faz componentes para o Airbus aqui em Portugal.
Sim.
Então porquê é que não podemos fazer para estas coisas também?
O Banco de Fomento funciona agora com um modelo ligeiramente diferente daquele que conheceu quando lá esteve e está nesta altura debaixo de muitas críticas dos empresários. Tem agora uma nova direção. É preciso reestruturar a instituição?
Bom, primeiro uma precisão é que este Banco de Fomento não tem nada a ver com o Banco de Fomento em que eu estive.
Era
um velho Banco de Fomento que o meu amigo Tesco, o Primeiro-Ministro, numa perspectiva neoliberal, privatizou e acabou com o Banco de Fomento. Fez um concurso e vendeu o Banco de Fomento ao BPI. O BPI é um banco privado, comercial. Obviamente, transformou o Banco de Fomento no atual Banco BPI. Portanto, aquele Banco de Fomento, desenvolvimento estatal que nós tínhamos, desapareceu. Ficámos o único país da Europa a não ter um banco de desenvolvimento estatal. Até os alemães, com o KfW, têm um banco estatal. Os franceses também. Foi um erro que fizemos. E devo dizer que eu sempre defendi é que o velho Banco de Fomento, é que eu tinha sido coado, devia ser integrado na Caixa de Alto Depósitos, quando a Caixa não tinha a Caixa IBI, não tinha o seu Banco de Investimentos, e, portanto, o Banco de Fomento integrado na Caixa de Alto Depósitos era o braço de Banca de Investimentos da Caixa e Banco de Desenvolvimento Estatal. Foi pena não se ter feito isso, tinha-se protegido o Banco de Fomento do passado, tinha-se robustecido a Caixa de Alto Depósitos, mas eu não mandava nas finanças portuguesas. Portanto, o novo Banco de Fomento foi criado, não tem nada a ver com o outro. Porquê? Porque hoje é criado e vive à custa de fundos comunitários, e os fundos comunitários têm regras e restrições que não dão ao banco a mais a manobra que tem um banco privado com depósitos privados. Portanto, está sujeito ao filtro da Comissão Europeia e depois confessos que até hoje a coisa não funcionou bem. Os bem, empresários não têm uma boa imagem do Banco de Fomento. Aquilo não funciona.
Bem, a minha pergunta faz sentido...
O que é que o ministro Pedro Reis, que tem experiência bancária porque foi quadro superior do BCP, está a tentar fazer? A terceira restauração do Banco de Fomento. Confesso com toda a amizade e consideração que tenho pelo ministro Pedro Reis, prognóstico reservado. Percebo o empenhamento dele, agora não tenho certeza absoluta que isto funciona, até porque há aquele velho ditado português: as coisas quando começam tortas, depois dificilmente se
endireitam. Mas como é que podia funcionar? Acha que faz sentido ainda a integração na banca comercial, por exemplo, Caixa?
Vamos lá ver. A lógica é esta. Porque a planificação do Banco de Fomento diz que é o Banco de Fomento que vem fazer coisas que a banca comercial não faz. O Banco Comercial pega em depósitos e transforma os depósitos em crédito às empresas e às famílias. É capital garantido. Logo, se o depósito é um produto de capital garantido, o modelo de negócio de um banco comercial é transformar aquilo que é depósito, que é capital garantido para os depositantes, em crédito com pouco risco. A banca comercial não pode fazer crédito com grande risco. Logo, por exemplo, uma startup a começar não é para a banca comercial. A banca comercial gosta de financiar empresas maduras com pouco risco, têm projetos de desenvolvimento. Portanto, o Banco de Fomento, o que é que devia fazer? Apoiar projetos com mais risco, que a banca comercial não apoia, porque tem capital público que serve para isso. E não é capital privado, nem é capital dos depositantes. E depois, projetos de maior maturidade. É fácil perceber. Se a gente tiver um projeto que deve 10 anos de execução ou de implementação, esse projeto tem mais riscos que um projeto que só leva 1 ou 2 anos.
Deixe-me ainda perguntar-lhe sobre o novo banco e o IPO. O Ministro das Finanças diz que as condições ainda têm de ser analisadas, mas admite que o Estado pode manter os 25% que tem no banco por algum tempo. Concorda com esta...
Eu acho que é mais tudo prudência. Não sabemos como é que as coisas vão evoluir. O Estado não tem neste momento desesperadamente uma necessidade de dinheiro e, portanto, se a presença do Estado for útil à estabilização do novo banco ou até uma sua transação para novos donos ou para a centralidade de mercado, não estando o Estado, felizmente, numa situação crítica, até tendo nós superávit orçamental, felizmente, acho que a atitude do Ministro das Finanças é da mais elementar prudência e concordo inteiramente com ela.
Foi Ministro da Indústria e de Energia. Na energia renovável, Portugal já foi considerado um exemplo. Porquê que continua a energia tão cara em Portugal? Que explicação é que existe para isso?
É que nós investimos na energia eólica na face cara da curva de aprendizagem. Isto é, quando a tecnologia não estava dominada, nós investimos maciçamente numa capacidade instalada de quase 6 mil megawatts de energia eólica a preços muito caros, cerca de 90 euros por megawatt-hora, que ainda está a funcionar e presente na economia portuguesa. Portanto, a gente está a pagar a energia das eólicas ainda a 90 euros por megawatt-hora. Quando hoje em dia já há projetos eólicos cuja energia é vendida a 30 ou 40 euros por megawatt-hora. Mais, do outro caso, felizmente a capacidade instalada foi pequena, mas em termos de preço é chocante. Quando o ministro Manuel Pinho investe numa central fotovoltaica prematuramente com uma tecnologia ainda imatura, não dominada, e essa energia nos custa 350 euros por megawatt-hora, os últimos leilões que foram feitos em Portugal do solar já são a 20 ou 30 euros por megawatt-hora. Portanto, a minha tese e a minha resposta clara à sua pergunta, nós estamos a pagar energia muito cara porque investimos em tecnologias eólicas que ainda está na fase inicial da curva de aprendizagem, não estavam maduras tecnologicamente, logo o preço é demasiado caro e, portanto, só quando estas eólicas foram descontinuadas é que o meu amigo deixou de pagar uma brutal capacidade instalada que custa 90 euros por megawatt-hora, que foi montada numa fase em 2001, com preços exagerados.
Isso afeta até a competitividade do país.
Com certeza, repare. Eu é que lancei as eólogas em Portugal como ministro da Indústria e Energia. E fiz isso com uma lógica muito simples. Era que eu pagava pelo preço de venda à rede o preço da energia que eles iam substituir. Eu fiz isto em 88. Depois, uns anos depois, um governo PS esqueceu esta minha lógica, fez um novo decreto de lei e pôs as eólicas a pagar as eólicas cerca de 93 megatona. É essa capacidade que eu chamo de sucata tecnológica, porque foi feita numa fase em que a tecnologia era imatura, muito cara, já apareceu a eólica muito mais barata, a gente não está a receber os benefícios dessa eólica muito mais barata, porque a eólica que lá está é velha. Portanto, enquanto essa eólica não for descontinuada, o meu amigo não vai ter energia elétrica mais barata. E isso foi que, no fundo, a ministra do Ambiente veio outro dia, com alguma honestidade, confessar. Coisa que o lobby das eólicas não gostou, mas é a pura das verdades.
Deixe-me ainda fazer-lhe uma pergunta sobre esta guerra comercial que está em curso. A União Europeia promete uma resposta em bloco. Ursula von der Leyen diz que ainda estão a analisar o impacto deste aumento de tarifas por parte dos Estados Unidos. Concorda com uma retaliação?
Bom, há aqui duas teses. Numa lógica meramente económica e aplicando a teoria dos jogos, o melhor é estarmos quietos, não retaliar. A retaliar é aplicar tarifas aos americanos, aos produtos americanos que estão na Europa. Logo, é pôr os consumidores europeus
castigar
a pagar mais caro.
O consumidor europeu.
Portanto, numa lógica de benefício para o consumidor europeu, o melhor é não retaliar. Agora, percebo que em tempos de polícia é difícil convencer a classe política a não retaliar contra o Sr. Trump, toda a malta detesta na Europa. Portanto, o que é que me preocupa? Repare, quando o Sr. Trump agora vem dizer que vai pôr taxas dos automóveis 25%, eu diria que a auto-Europa não me preocupa tanto, não é a auto-Europa que está a exportar diretamente para os Estados Unidos. Preocupo-me noutros produtos, por exemplo, no setor metal ou mecânico, no texto e farmacêutico. Quer dizer, até eu acho que a gente vai apanhar por tabela dificuldades das exportações portuguesas mais para os Estados Unidos. Mas temos um efeito, o outro terceiro efeito, que é este. Os grandes países europeus que exportam muito para a América,
como a Alemanha,
são prejudicados, vão ter dificuldade de exportar. E, portanto, a sua economia vai arrefecer e, por aí, as nossas exportações para a Alemanha e para esses países apanham por tabelas.
Estamos mesmo a terminar, mas ainda assim não resisto a fazer nenhuma pergunta um bocadinho provocatória. Quantos Porsches é que o senhor pode comprar nesta fase da sua vida? Era um dos seus sonhos, que julgo só terá concretizado depois da saída do governo, aliás.
Sim, sim. Mas hoje, eu desde miúdo tinha a ambição de ter um Porsche. Eu só comprei um Porsche depois de sair do governo, uns anos depois, com o dinheiro que ganhei na banca. Comprei o meu primeiro Porsche, 911, e agora vou no terceiro Porsche 911 que comprei. Tinha esse Porsche para passear em Cascais. E depois comprei um SUV, um Macan, para andar na estrada. E quando os meus amigos perguntam porque é que eu quero um Porsche, eu digo que já não é para acelerar, com 79 anos já não tenho os reflexos que tinha antigamente, tenho consciência disso, mas ouvir o barulho do motor, aquilo para mim é uma sinfonia, é como uma música.
Vamos a isso. A terminar, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham um tema musical. Queria ouvir as suas escolhas, que nos explicasse um bocadinho porque é que o fez.
Os Beatles, acho que foi uma geração fabulosa. Eu sou dessa geração. E foi a fase em que mudámos da música francesa para a música anglo-saxónica. Quase esmagou a música francesa. E, portanto, eu sugiro dos Beatles o Come Together, que é uma música fabulosa dos Beatles, que hoje é a música clássica.
A escolha musical do engenheiro economista Mira Amaral, convidado de hoje do Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. Esta entrevista contou com o apoio técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, a imagem de Lara Castro. Regressamos na próxima semana.
Uma boa semana.
portugueses passam a vida a comer? Não, às vezes estão a preparar-se para comer. A vida passa a comer. Prepare a sua casa na Feira Tudo para a Casa e aproveite. Estendal de alumínio XL por apenas 35€. Continente. É de toda a gente. Promoção válida em Portugal Continental e na Madeira até 30 de Março e limitada ao estoque existente. Não acumula com outros descontos diretos.
Tome nota. Este número de telefone pode dar muito dinheiro.
761-10-10-10.
Já demos quase 1 milhão de euros no grandioso Jogo da Mala. Ligue 761-10-10-10 e diga-nos o valor que está na mala esta semana. Ouça a Renascença e fique a saber o valor que está na mala. Quarta-feira, 8:30 da manhã, queremos ligar para si. O grandioso Jogo da Mala. É tão fácil ligar e ganhar. Custa a chamada 1€ mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt. Boa sorte!
Se utiliza fármacos ou suplementos, ou pretende utilizar, sabia que deve ter um acompanhamento médico e nutricional para potenciar os resultados e garantir o seu equilíbrio? A NutriBalance desenvolveu um plano específico de perda de peso que conjuga o tratamento farmacológico para a obesidade com as melhores práticas nutricionais. Na NutriBalance, perca peso de forma saudável, assegurando-se sempre a otimização da sua composição corporal. Ligue 308-808-083 e marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance. O seu equilíbrio.
Com a previsão de dias de sol, avança mais uma jornada da Primeira Liga. Sábado às 6 da tarde, na Amadora, o Estrela recebe o Sporting. Domingo, à mesma hora, é a vez do Estoril defrontar o Porto. Esta jornada só encerra na próxima quarta-feira, quando o Benfica receber o Farense às 20:15 da noite no Estádio da Luz. Jogos para acompanhar no sítio do costume, porque desporto é na Bola Branca da Renascença e em rr.pt.
Conheça em detalhe o novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083 e marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance. O seu equilíbrio.
Ah, Portugal. Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico. Expresso, liberdade para pensar.
Olá, eu sou o Martim e fui lesado pelo extremamente desagradável.
Pois é, só falam do sucesso dos milhões de downloads dos ouvidos, não é? Mas dos lesados ninguém fala.
É um fardo que eu carrego comigo, uma cruz.
E são cada vez mais.
Até eu já fui lesado do extremamente desagradável.
Até onde irá Joana Marques?
Descubra na Renascença de segunda a sexta, às 20:15, ou sempre quiserem podcast. Apoio Magno. Nada é tão crocante como um Magno.
Para algumas crianças, o acesso à educação é um caminho cheio de obstáculos. Mas um gesto que não custa nada pode mudar esta realidade. Coloque o NIF 506-711-706 na sua declaração de IRS. Este ano estará a contribuir com 1% para projetos que combatem a desigualdade na educação. SIC Esperança. Vale a pena acreditar.
A tradicional festa das Cavacas de Rezende está de volta ao Largo da Feira nos dias 29 e 30 de Março. Junte-se à festa. Venha degustar e comprar as afamadas Cavacas de Rezende, confeccionadas segundo a receita tradicional. Aprecie os outros sabores tradicionais de Rezende e deslumbre-se com as magníficas paisagens do Rio Douro e com a beleza das cerejeiras em flor. Rezende espera a sua visita.
Ai amiga, acabei de vir de um sítio, saí de lá outra.
Quê? Foste a um spa?
Qual spa?
Então?
Fui à loja da Iberdrola e fiz um contrato de eletricidade com desconto de 40 euros. Diz lá um spa que te faça sentir assim tão zen.
Ah, também quero.
Aproveita até 20% de desconto para sempre, mais 40 euros na energia verde. Adira à Iberdrola e fique com energia renovada. Consulta as condições em iberdrola.pt.
Há um dinossauro a caminho da Figueira da Foz.
Ah, what? Um dinossauro?
Um dinossauro?
Está a chegar o musical infantil O Planeta é a Nossa Casa. Uma história cheia de música, cor e animais que está a encantar o país. Dia 18 de maio vai estar no CAI da Figueira da Foz. Uma peça, plano 6, com gêmeos e meios.
A vida passa a comer. O truque para manter a frescura dos 40. Os nossos frescos, que há 40 anos são selecionados de forma rigorosa, garantindo uma alimentação melhor para todos. Continente. É de toda a gente.
Se a mudança da hora te tira o sono, este som relaxante pode ajudar-te a adormecer, mas não a descansar. Experimenta Aquileia Sono Forte, que te ajuda a adormecer, manter o sono durante a noite e ter um sono reparador. Aquileia Sono Forte, o tricamada número 1.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Olá, muito boa tarde, bom sábado, bom fim de semana. É uma hora, meio-dia nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
São as notícias à uma e na Renascença para já os destaques desta edição. Boa tarde.
Olá, boa tarde. A ONU apela a rapidez e força na ajuda às vítimas do sismo na Ásia. O PSD afasta preocupações. Depois do susto, Montenegro vai estar em força na campanha das legislativas de maio. O relator das Nações Unidas em Mianmar pede uma resposta internacional forte para ajudar as vítimas do sismo. Na rede social X, Tom Andrews fala em mais uma catástrofe para o povo daquele país, que já sofre com instabilidade política há 4 anos. Entretanto, e depois do terremoto 7.7 na escala de Richter, a terra não para de tremer. Nas últimas horas, há registro de várias réplicas no terreno. Continuam as operações de resgate e socorro. O último balanço das autoridades aponta já para mais de 1,000 mortos e mais de 2 mil feridos em várias zonas de Mianmar. Há milhares de desaparecidos. Também na Tailândia o abalo se fez sentir, mas com consequências menores. Há registro de 9 vítimas mortais e de 19 desaparecidos. A primeira-ministra do país já veio garantir apoio total a todos aqueles que foram afetados pelo terremoto.
Gostaria de reiterar que a situação sísmica na Tailândia a partir de agora regressou à normalidade. Depois disto, serão feitas inspeções a vários edifícios, com a equipa de gestão a supervisionar a situação. O governo irá prestar ajuda e apoio às pessoas afetadas por este incidente. Raramente temos sismos, por isso o governo vai fazer de tudo para ajudar os tailandeses, para garantir que estão todos seguros e que recebem ajuda o mais rapidamente possível.
Entretanto, vários países como a China, a Rússia, Singapura, Malásia e Índia já anunciaram um envio de equipas para ajudar nas operações de resgate e socorro. Por cá, Pedro Duarte afasta qualquer preocupação, garante que a presença do primeiro-ministro na campanha eleitoral não vai sair afetada pelo breve internamento hospitalar de ontem. O ministro dos Assuntos Parlamentares acredita que a arritmia cardíaca de que sofre Luís Montenegro não põe em risco o regresso já na segunda-feira à atividade política.